Conversando com o Especialista.
Toxoplasmose, infecção respiratória, micose de pele, síndrome da larva, doenças transmitidas por gatos a humanos são várias. Mas há uma emergente que se alastra pelo Brasil e que ainda é pouco comentada. A esporotricose, que é uma micose causada por um fungo que vive naturalmente no solo e causa lesões muito graves e que, se não for tratada no animal, pode levar até a morte. Vamos falar sobre esse assunto e outras patologias relacionadas a gatos. Nosso convidado é Haroldo José Borges Carneiro, veterinário-chefe do setor de vigilância das zoonoses transmitidas por animais de pequeno porte do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde do município. Mais uma vez, bom dia, Haroldo. Prazer recebê-lo aqui.
Um ótimo dia a todos. O prazer é todo nosso.
Um nome diferente que começou a chamar a atenção da população, primeiro em Camaçari, na região metropolitana, e também agora os moradores de Salvador. Esporotricose. Vamos entender o que ela significa.
A esporotricose ela é causada por um fungo. O nome desse fungo é Esporotrix, por isso que o nome da doença é esporotricose. Essa doença ela acomete normalmente pessoas que manipulam o solo, né, jardineiros, pessoas que lidam com a terra, né, e que por algum momento se machucam, se furam, perfuram em alguma farpa de madeira, em algum substrato do solo, né. Essa é a via tradicional de infecção em pessoas. O que é que está se observando atualmente? Que os gatos, eles também são bastante susceptíveis à infecção por esse fungo, e um gato infectado pode passar o fungo para um ser humano. Passar como? Por via de uma arranhadura, a mordedura, algum acidente que envolve a lesão de pele, e o gato contendo o fungo, né, passa o fungo para a pessoa. Essa via de transmissão ela vem sendo observada no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, é um dos locais com maior ocorrência da esporotricose em todo o mundo, né? O que ocorre no Rio de Janeiro, de fato, é diferente do que acontece em outros locais. E lá se observa que o gato é o principal transmissor desse fungo para as pessoas. Então, é uma via de transmissão zoonótica. Mas a via clássica de transmissão são pessoas que manipulam o solo.
Ok. E a pessoa pode passar a doença também para outra pessoa?
Não. É raro, é raro, é mais difícil, porque a quantidade de fungo que a pessoa produz é muito baixa, né, e aí dificilmente tem transmissão de pessoa a pessoa, né. O gato ele tem uma susceptibilidade maior e a quantidade de fungo é bem maior, né. O gato, a quantidade do fungo que tem no gato é superior ao que tem no cão, que tem em roedores e outros animais que também podem ser acometidos por esse fungo. Então, o gato é o principal, mais susceptível e o principal transmissor do fungo para as pessoas.
Tá bom. Daqui a pouco vamos falar mais sobre o aspecto, né, a característica dessa micose, como é que ela pode se agravar e qual é o tratamento indicado. Já temos ouvintes na linha. Roberval está em Castelo Branco. Bom dia. Oi, Roberval. Prazer falar com você. Alô? Caiu a ligação do Roberval? Pedimos que ele volte a ligar pelo 3328-7666. Então, Haroldo, como é que se apresenta essa lesão? A característica para que o ouvinte fique atento e não confunda com outras doenças.
O que esse fungo ele faz? Ele gera uma lesão na pele, uma lesão dérmica, né, dermatológica, um ferimento profundo e com secreção. Tem uma secreção purulenta, né, produz pus. E não cicatriza facilmente. Normalmente, os tratamentos com antibióticos convencionais não geram resultado. Então, tem que ter um tratamento específico com antifúngico para que a lesão ela seja cicatrizada. Então, o problema causado por esse fungo é a lesão de pele, tanto no animal quanto em pessoas.
A Maria está perguntando aqui, Maria das Graças, como é a doença, como é transmitida. Então, já estamos falando aí para você, tá? Fique atenta. O tratamento, Haroldo, qual será a indicação?
Então, é com um antifúngico. Normalmente se trata com itraconazol e aí vai precisar ter um acompanhamento médico quando se tratar de pessoas ou um acompanhamento veterinário quando se tratar do animal. Isso é importantíssimo. O tratamento vai variar de animal para animal, a depender da profundidade da lesão, da característica da lesão. Então, é imprescindível que uma pessoa ou o proprietário de um animal que observa essa, uma lesão profunda de difícil cicatrização procure imediatamente um profissional.
Ok, buscar um profissional, levar o animal, não precisa ser sacrificado.
De jeito nenhum. Tem tratamento para o animal. O inconveniente é que é um tratamento prolongado, vai demorar uns dias para cicatrizar, mas tem tratamento.
Então não precisa ter esse pânico. Agora, isso chamou muita atenção, porque no Rio de Janeiro teve muitos casos, aqui em Camaçari já apareceu. Salvador, tem caso de esporotricose?
Não tem caso diagnosticado. Não tem. E a gente trabalha para prevenir, né? Então, a nossa função aqui é esclarecer que esse fungo pode acontecer aqui em Salvador, como nós falamos desde o começo. É um fungo que está no solo, é um fungo ambiental, ele ocorre normalmente. Como tem cogumelos, tem outros fungos no solo, esse fungo também está lá. A questão é que esse fungo ele é invisível. A gente não enxerga ele como enxerga um cogumelo, por exemplo. Né? E aí, uma pessoa que se fura, está tratando de uma planta, se fura num espinho, né? Essa é uma via clássica de transmissão. E a lesão vai acontecer no membro afetado, começando pelo local por onde houve o ferimento, né? Onde houve uma lesão, e é por ali que o fungo penetra. E essa lesão ela começa com um nódulo, né? Tipo um carocinho, que se rompe. Ele ulcera e vira esse ferimento profundo. E é a partir desse momento que a pessoa tem que procurar imediatamente, né, um profissional, de preferência um dermatologista, para fazer o diagnóstico.
Ok, tá então informação para você. Roberval, que voltou a ligar, está no bairro de Castelo Branco. Oi, Roberval, bom dia.
Bom dia, querida Patrícia, né? Eu gostaria de perguntar ao doutor, esses sintomas devem ser evitados com carne? Diz que o peixe também já está com problema, e também a carne. Mas o que nós devemos fazer para nos alimentar, principalmente na Semana Santa, uma semana de... Algumas pessoas fazer algum esforço para fazer a adora. Eu tive no Bonfim, okay.
Obrigada, então, pela... Oi, obrigada, querido Roberval. Você traz um outro problema de saúde, porque com tanta doença, né, sendo falada atualmente, a questão da dengue, antes, e da própria agora febre amarela, antes chikungunya, zika vírus, falamos recentemente de uma doença que aqui o Roberval se refere, que era a doença que tem como sintoma a urina escura e que poderia estar associada à questão de uma toxina encontrada em peixes. Isso foi comentado também lá na região metropolitana, em Lauro de Freitas. Tem nada a ver com o que a gente está falando hoje, que é uma doença transmitida por gatos. Não sei se o Haroldo poderia comentar essa questão aí dessa toxina em peixes, né? Ele, a preocupação do nosso ouvinte, que a Semana Santa está se aproximando. Come ou não come o peixe?
Ah, não tem nada tão esclarecido ainda com relação a isso. Acho que a população pode ficar tranquila e fazer a ceia da Semana Santa com seu peixe bem tranquilo, porque não tem nada ainda que mostre, de fato, qual foi a causa dessa ocorrência. E tem pessoas que estão estudando, mas a princípio não é nada infeccioso.
Voltando a falar também dos felinos, né? Além dessa doença, da esporotricose, nós sabemos que os gatos, apesar de fofos, muita gente tem em casa, gosta desse bicho de estimação, eles podem também ser canal para outras doenças. Você poderia dizer para a gente então, Haroldo, quais são as mais comuns, além dessa que estamos falando hoje, esporotricose?
Bom, quais são as doenças mais preocupantes? Dentre elas tem a raiva. A raiva é uma doença viral transmitida pela mordida de um animal infectado. E aqui em Salvador não tem registro de raiva em felinos há bastante tempo, há mais de 15 anos, não tem registro de raiva em gatos. Isso porque a população vem vacinando seus animais contra a raiva. Então, para prevenir a raiva, é importante vacinar o animal. Essa vacina é gratuita, disponível em postos de saúde da rede municipal daqui de Salvador. A relação dos postos de vacinação antirrábica está no site da secretaria. Então, quem tem um animal que está com a vacina atrasada, precisa procurar um posto de vacinação para atualizar. Muita gente acha que cria o gato dentro do apartamento, esse gato sem contato com outros gatos ou com cães, acha que o gato está protegido e não precisa vacinar. Isso é um engano. Por quê? O gato está criado dentro do apartamento, ele não sai, mas o morcego entra dentro do apartamento. E é isso que nos preocupa. A ocorrência de morcegos no centro urbano, né, e o risco desse morcego estar infectado com o vírus da raiva e transmitir o vírus para o gato. Quem cria gato, gato é apaixonante, né? Quem cria gato, né, é apaixonado por gato. Gato tem um comportamento muito peculiar e é um ser, de fato, que faz uma companhia muito presente, ao contrário do que muita gente acha. Então, cria o gato e sabe que o gato é um caçador nato, né? Passa um morcego voando, ele vai tentar pegar um morcego. Né? Ele não fica tranquilo enquanto ele não pega um inseto, um morcego, qualquer ser que passe voando dentro do apartamento. Isso porque o instinto do animal é esse, de caçar. Né? Então, o morcego, estando infectado, o gato caçando o morcego vai morder o gato para se defender, e nesse momento, se o gato não estiver vacinado, pode ter transmissão do vírus da raiva. E isso preocupa todas as cidades do Brasil atualmente, porque o número de morcegos nos centros urbanos aparentemente está aumentando, né? E os morcegos adentram os apartamentos para comer banana, principalmente. Em determinadas épocas do ano que não tem fruta produzida no pé de jambo, na amendoeira, que são fontes de alimentação do morcego frugívoro, né? Esses morcegos, quando não tem alimento na rua, ele entra nas casas das pessoas para se alimentar. E a banana ele adora. Então, nesse momento que o morcego entra para comer uma fruta, o gato caça o morcego morde o gato, aí tem um ciclo de transmissão do vírus da raiva, caso o morcego esteja infectado. Não é todo morcego que está infectado.
Aqui em Salvador, recentemente, inclusive, o próprio controle de zoonoses chamou atenção para a presença de morcegos, inclusive alguns que foram capturados estavam com raiva.
Exatamente.
Qual é a região da cidade que são mais preocupantes?
As últimas ocorrências de raiva aqui em Salvador é exatamente em morcego. Foram dois casos diagnosticados em 2015, dois casos diagnosticados em 2016, em bairros diferentes. O morcego, ele, por voar, né, é o único mamífero que tem capacidade de voar e ele se desloca a longas distâncias. A gente não tem como trabalhar em uma área de risco específica. O morcego pode voar numa noite cerca de 20 quilômetros. 20 quilômetros é praticamente cortar Salvador de uma ponta a outra. Então, qualquer local que tenha morcego, esse morcego ele pode estar infectado. Como é que o morcego sinaliza para a gente que ele pode estar com raiva? Ele altera o comportamento, ele passa a voar durante o dia. O hábito natural do morcego é voar à noite. Então, um morcego que é encontrado durante o dia com dificuldade para voar, um morcego que está caído no chão, a pessoa se aproxima, o morcego não voa, né? Esse é um morcego com suspeita de raiva. Inclusive, também é um morcego morto. Então, o que é que a pessoa deve fazer quando encontra um morcego numa situação atípica dessa? Informar o Centro de Controle de Zoonoses. Liga para o 3611-7331 ou 3611-7310, informa a ocorrência desse morcego com comportamento atípico. Uma equipe vai imediatamente ao local recolher o morcego. Enquanto isso, não manipula em hipótese alguma. Muitas vezes a pessoa acha que o morcego já está morto e vai lá, pega com a mão desprotegida, o morcego está vivo e morde a pessoa. É nesse momento que tem risco de ter transmissão do vírus da raiva. Lamentavelmente, o estado da Bahia registrou esse ano um óbito humano por raiva, né, numa cidade do interior, em Paramirim. E isso a saúde, de um modo geral, fica consternada porque é uma doença que tem prevenção. Qualquer pessoa que se envolver em um acidente com animal silvestre ou com animal doméstico com suspeita de raiva precisa procurar o serviço médico. É uma doença que tem vacina. Por que fica todo mundo consternado? Porque é uma doença que tem prevenção. O cidadão que faleceu em decorrência da raiva, se ele tivesse procurado o serviço médico, recebido o soro e a vacina, ele não teria morrido. Né? O óbito aconteceu porque ele não procurou o serviço médico depois de ter sido mordido por um morcego. Então, assim, a gente precisa esclarecer a população em não manipular morcego, em hipótese alguma. Vendo o morcego caído no chão, informa ao Centro de Controle de Zoonoses do seu município para que vá uma equipe especializada nesse trabalho de recolher o morcego.
É importante estarmos aqui hoje, né, com o Centro de Controle de Zoonoses, porque nesse momento que estamos falando de tantas doenças na cidade, entre elas algumas zoonoses, né, que são doenças transmitidas por animais a humanos, vale a pena e muito esclarecer, principalmente nesse período de chuva, que tem aí também o risco maior de leptospirose. Vamos falar um pouco disso, mas antes eu quero lembrar, e o ouvinte que ainda não ligou fazendo a pergunta, 3328-7666 ou WhatsApp 996813998. Começamos a falar sobre esporotricose, que é uma doença específica dos gatos, que já tem casos aí em Camaçari, atenção comunidade de Camaçari, saiba que tem casos de esporotricose aí, fique atento aos seus felinos, não temos em Salvador, mas falando também de outras zoonoses. 3328-7666, e se você tem um gatinho em casa e quer aproveitar para tirar dúvidas sobre o cuidado com esse animal, liga pra gente, tá? Leptospirose, então, Haroldo, chuva chegando já, estamos no outono, daqui a pouquinho o inverno. Então.
A leptospirose, ela é uma doença que é causada por uma bactéria. Essa bactéria, ela é disseminada no ambiente pela urina dos ratos, dos roedores. E aí a preocupação é em não deixar lixo acumulado de uma maneira errada para atrair o roedor, né? A gente precisa fazer um trabalho ambiental para evitar a presença do roedor no nosso perto do nosso domicílio, no nosso ambiente, né? Aí é importante evitar a presença do roedor e não andar descalço em lama, em local encharcado, em local que tem acúmulo de água, né? Porque a bactéria ela fica viável na água. Né? Então, ao andar em uma área alagada, usar bota, usar calçado para se proteger e não deixar o lixo acondicionado de uma forma errada para atrair o rato para a proximidade da casa.
Olha, a ouvinte Sônia, ela traz aqui uma outra questão que não está diretamente ligada ao que estamos falando, mas ela aproveita também para esclarecer essa dúvida. Ela diz o seguinte, que ela tem um filho que mora num condomínio em Camaçari e alguns meses apareceu alguns cavalos nessa região. E agora está com muito mau cheiro na área. Ela quer saber que órgão procurar, porque um, passa para outro, inclusive com relação a esses animais que aparecem, né? Ela fala com relação aos animais vivos, mas quando ocorre a morte de um animal desse em via pública, sempre fica nessa dúvida, quem chamar? Zoonose, quem cuida do tráfego, enfim, vamos então esclarecer com relação a cavalos na cidade.
Aqui em Salvador, o órgão responsável por essa questão é a Transalvador, já que animais de grande porte oferecem risco de trânsito. Uhum. Então, quem está capacitado e tem os equipamentos para fazer o recolhimento do cavalo em via pública é a Transalvador. Em algumas situações, requisita a colaboração das zoonoses por ter médico veterinário. Então, animais atropelados, animais que precisam de um suporte profissional, aí as zoonoses participa desse trabalho, mas o órgão que precisa ser acionado em Salvador é a Transalvador.
No caso, se não foi em via pública, só foi uma questão de incômodo. Pessoas que criam animais próximo à área urbana, se o zoonose pode ser
aí
acionado.
Aí é mais uma questão de segurança pública.
Tá.
Porque a lei prevê que não se deve criar animais de grande porte em centro urbano. Né? Então, é preciso ter, inclusive, a parceria da polícia para que se tomem ações, né, para remover esse animal e punir quem está criando esse animal indevidamente.
3328-7666. Informo mais uma vez os ouvintes que estão questionando sobre vacinas, se tem alguma determinada doença, se pode ou não pode tomar a vacina da febre amarela. Inclusive, questionando aqui, nós estamos hoje no estúdio com o médico veterinário Haroldo José. Na próxima terça-feira, o Saúde Nova vai estar aqui em estúdio falando sobre a questão da vacinação e poderemos esclarecer. Mas nosso compromisso, é claro, é com a informação de qualidade aí aos nossos ouvintes. Vamos sim buscar todos esses detalhes com o serviço de vacinação aqui do município de Salvador. 8h53, tem a Elda, no bairro da Ribeira, e que faz uma pergunta. Oi, Elda, bom dia.
Alô, como é que vai? Sou eu, Zelda.
Zelda, bom
Sim.
dia.
Só que eu crio gato também. Eu tenho uns gatinhos muito bonitinhos, toma banho, ajeita, não dou comida, come só ração. Não come espinho de peixe, não come nada. Agora tem que tomar cuidado também, que tem gente ruim também por aí, que não gosta de gato.
Sim.
Tem gente que bota até chumbinho, que essa semana tinha dois gatos bonitos, um branco e um amarelo bonito, mesmo, que era engraçado, sabe como ele fazia comigo de manhã? Ia me chamar na cama, me tirar da cama de manhã para dar comida. Tem
tá
gatinho que é engraçado.
Ok.
Que a gente cuida muito desses meus bichinhos, meu, é tão engraçado. Toma banho também.
Obrigada, Zelda. Você cuida com amor do seu bichinho, claro que a gente não quer, né? Inclusive.
É, tem gente
matar
que faz coisa pior,
é
tem gente ruim que
Exatamente.
Faz coisa, até gente, tem gente ruim que faz coisa pior.
Pois é, obrigada
aí,
então,
dona
Zelda.
Zelda, a senhora pode denunciar em delegacia de polícia. Isso é um crime ambiental e a gente precisa coibir. Né? Maltrato animal é crime, do mesmo jeito que abandonar o animal é crime. A gente estava falando da esporotricose, lá no Rio de Janeiro a doença se disseminou, Patrícia, porque as pessoas que estavam com gato doente, ao invés de procurar o tratamento, que passou a ser gratuito pela Secretaria de Saúde local,
Nossa.
Ao invés de procurar o tratamento, abandonava o gato em uma praça, por exemplo. Aí o que é que acontecia? Esse gato brigava com outro gato, passava o fungo para outro gato e dessa forma o fungo se disseminou. No Rio de Janeiro e virou esse grande problema de saúde pública lá. Então, quem tem o gato com uma lesão de pele precisa procurar médico veterinário para fazer o diagnóstico dessa lesão, né? De esclarecer se é esse fungo ou se é outra causa.
Então, um gato doente, um animal doente, claro que é primeiro um problema do dono, da família, mas pode ser também um problema em uma intervenção da saúde pública. Então, procura os órgãos especializados, informa a situação, não tenta resolver sozinho, porque aquilo podemos estar diante, né, de um fato diferenciado que alerta as autoridades em saúde para que tomem as devidas providências e crie também os mecanismos de segurança.
Você havia me perguntado no começo outras doenças importantes, eu
Sim.
reforcei bastante a raiva, porque é uma doença que não tem tratamento depois que o vírus está instalado no sistema nervoso central das pessoas ou dos animais, então é uma doença de alta letalidade, a gente se preocupa bastante, mas tem a toxoplasmose, que também é uma zoonose, e as pessoas acham que o gato é o grande vilão da história. Né? Então, ainda hoje, é comum se observar mulheres gestantes que se desfazem do gato porque estão gestantes. Né? De fato, a gestação requer cuidados, mas o gato, pessoal, não é o grande vilão na transmissão da toxoplasmose. A principal via de transmissão do toxoplasma é carne. A carne crua ou mal passada, principalmente carne suína, carne de ovino, de caprino. Então, a carne mal passada, ela é a principal via de transmissão, não é o gato. O gato, ele pode transmitir se a pessoa ingerir o oocisto, né, do toxoplasma, o toxoplasma nas fezes. Então, quando tem um manejo adequado, com higiene, né, não tem risco de ter transmissão. Então, a pessoa não precisa se desfazer do gato com medo de se infectar com toxoplasma, tá? O que precisa é ter cuidado com a ingestão de carne crua e mal passada.
3328-7666, duas últimas participações aqui pelo telefone. Tem a Sueli do bairro da Liberdade e a Jussara, que está em plataforma. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Eu tenho uma pergunta. Meu Sim. nome é Sueli.
Oi, Sueli, por favor.
Eu sou assídua, viu, do seu programa.
Obrigada. Sua dúvida, rapidamente. Estamos terminando já.
Eu tenho uma gata e o seguinte, ela, por mais que se tenha o local determinado para ela fazer as necessidades, ela sai para fazer na rua. Mas essa terrinha que a gente compra nesses locais Sim. que vende produtos para animais, é confiável essa terrinha?
Tá bom. Obrigada. Então, última pergunta. Ouvinte na linha, alô?
Alô, Patrícia. Olha, Sim. eu gostaria de uma informação desse cidadão que está...
É um veterinário, que está aqui com a gente, Haroldo José Borges.
Porque aqui no São João, no fim de linha de São João, de plataforma, minha filha, está uma coisa horrível de tanto gato e cachorro que o povo está largando aqui no fim de linha de São João. Aqui no meu quintal mesmo está horrível de tanto gato, os gatos tudo doente. Na rua da frente, que chama a rua Travessa Sá Oliveira, está horrível, é o fim de linha do ônibus. De tanto gato, o povo vai chegando, é largando, é 7, 8 gatos nas caixas. Nossa. E largando aqui no fim de linha. Eu queria saber com quem a gente se comunica a respeito tá disso, porque está horrível.
Obrigada, Jussara. Fico ouvindo aí, tá? As duas ouvintes. Primeiro a terra, né, do gato que cola.
Senhora Sueli, olha, a princípio essa areinha que é vendida em mercado para os gatos fazerem as necessidades é confiável sim. Não tem nenhuma evidência de que essa terrinha ofereça qualquer problema de saúde ao gato ou à pessoa. E sobre o abandono de animais, esse é crime também. Quem observar uma pessoa abandonando animais precisa denunciar em delegacia. Não, é inaceitável que a pessoa abandone animal em qualquer local. Né? Então, assim, antes de qualquer coisa, é uma questão de segurança também. É delegacia de polícia, precisa se fazer denúncia. Tá? De todo jeito, senhora Jussara, a senhora pode ligar para 156, registrar uma solicitação para que uma equipe vá até o local e faça um diagnóstico da situação. Né? Observe quais são os fatores que predispõem à permanência desses animais, identifique pessoas que porventura alimentem esses animais e a gente vai providenciar a vacinação antirrábica e a castração, que são serviços gratuitos disponibilizados pela Secretaria de Saúde de Salvador.
Acho importante a pergunta do ouvinte, ela é o seguinte: essa doença que falamos no início é esporotricose apenas em gatos, porque ela disse que o cachorro está com uma lesão muito profunda e ela está preocupada e ela mora em Camaçari.
Então, que precisa levar para médico veterinário.
Pode também aparecer em cachorro, então.
Ah, é um cão. Sim, exatamente. Pode aparecer em cão também, mas tem várias outras doenças que causam esse problema dermatológico. Né? É preciso ter uma avaliação médica veterinária.
Olha, rapidamente, Ana Maria de Plataforma quer saber se o castramóvel é uma ação gratuita, é da secretaria, ou se tem que pagar alguma coisa. O gatinho da mãe, da neta, enfim.
O castramóvel é gratuito, é da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. A partir da segunda-feira vai iniciar o atendimento na unidade de saúde Sérgio Arouca, em Paripe, próximo à estação de trem, em Paripe. É gratuito. Quem tem interesse na castração precisa comparecer em segundas e terças-feiras, levando o animal que vai ser castrado, e o cartão SUS e o RG do responsável pelo animal e também o cartão de vacina antirrábica do animal. São castrados gratuitamente em animais de 6 meses a 5 anos de idade, tanto cães, gatos, machos e fêmeas.
Ainda com relação a fezes do gato, você tem que colocar, ouvinte pergunta, alguma coisa na caixinha dele para estimular que ele vá para aquele local específico?
Olha, normalmente o gato ele é muito higiênico e ele, desde filhotinho, ele se habitua a fazer as necessidades na areinha. Uhum. Né? Então, assim, normalmente não se precisa buscar nenhum artifício, não. Importante só recolher todo dia recolher as fezes e a urina do animal que está lá na caixinha.
Beleza, Maria das Graças disse que o gatinho está com uma lesão na boca, já levou, tomou medicamentos, mas voltou a aparecer o sintoma. Fique atenta.
É, vai ter que retornar lá no veterinário.
Uma última pergunta que não está relacionada, mas aproveitamos, claro, também para responder aos nossos ouvintes. A ouvinte quer saber sobre pombo. Ela disse que já ouviu falar que o pombo provoca muitas doenças, entre elas meningite, e onde ela mora, no Parque de Pituaçu, próximo ao Parque de Pituaçu, tem muito pombo. Ela quer saber qual é o risco.
É, a presença de pombo está vinculada a abrigo, alimento e água. São os 3 As. Né? Precisa ter condições favoráveis que... possibilitem a permanência do pombo no local. Então é preciso observar de onde é que esses pombos estão se alimentando, se é um lixo que está acondicionado de uma maneira inadequada, quais são os abrigos que predispõem o alojamento desses pombos, para que se faça um manejo ambiental e evite essa aproximação dos pombos com as residências.
Ok. Higiene dos gatos é uma dúvida que sempre é recorrente, né? O banho do gato, o gato faz sua auto-higiene ou o dono tem que cuidar?
Normalmente, gatos criados em apartamentos, principalmente, não necessitam de banhos tão frequentes assim. Eles realmente são animais muito higiênicos e eles, o hábito de se lamber constantemente, isso já é uma forma de se higienizar.
A gente agradece, então, aqui a presença do Haroldo José Borges Carneiro, ele que é médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, trazendo tantas informações aos nossos ouvintes. Obrigado, Haroldo. Suas considerações finais.
Eu que agradeço, Patrícia. É sempre importante contar com a parceria dos meios de comunicação para que a gente esclareça a população sobre essas dúvidas recorrentes. O CCZ está à disposição também para esclarecer qualquer outra dúvida. A unidade de controle de zoonoses fica no Trobogi, na Rua Mucambo, aqui em Salvador. O telefone, mais uma vez, é o 3611-7331, 3611-7310. E ficamos à disposição e agradecemos o convite.